Podcast Folha PE.
Entrevista.
Quando o assunto é plano de saúde, o consumidor deve redobrar a atenção para não ter seus direitos negados. Reajustes abusivos, negativa de tratamentos médicos e até recusa de novos clientes. Não é de hoje que as operadoras costumam criar barreiras para a prestação do serviço. O que muitos consumidores não sabem é que a maioria dessas imposições não são permitidas por lei. Como recusar a contratação por consumidor inscrito em cadastro de inadimplentes? Sobre o assunto, nós vamos conversar com o advogado Felipe Menezes, que é mestre em Direito e especialista em Direito Médico e Saúde Suplementar. Bom dia, doutor Felipe Menezes.
Bom dia, Nenê de Carvalho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Folha.
Na verdade, às vezes, né, tem aquele velho e tradicional papelzinho que dão para a pessoa assinar, aquele contrato que a letra tamanho de nada, e as pessoas às vezes perdem de ler, não é, direitinho, para saber o quanto é importante, né, os direitos que tem na hora que se faz um contrato com esses planos de saúde, não é verdade, doutor?
Perfeito, Nenel. Esses contratos, eles são considerados contratos de adesão, né? São aqueles contratos em que o consumidor não tem o poder de pactuar as cláusulas que estão neles, nesses contratos. E o que é que ocorre? Muitos consumidores, apesar de não terem esse poder de pactuar aquelas cláusulas, recebem os contratos, não leem o que estão ali, o que está ali naquele contrato, assina de qualquer forma. E depois são surpreendidos com algumas das cláusulas abusivas, que ferem de pronto os seus direitos e obviamente, prejudicam, né, o próprio consumidor.
Uhum. Então tem que ter todos os cuidados, não é? E saber que, se mesmo que não leia, mais determinadas ações de planos de saúde, ela deve ser, de alguma forma, informada para alguém. O que deve fazer o consumidor, doutor?
Perfeito. Sempre diante de contratos, notadamente esses contratos com planos de saúde, o que a gente recomenda é que o consumidor leve esse contrato para alguém que possa auxiliá-lo, instruí-lo a respeito das cláusulas ali dispostas, para que, de fato, ele seja assegurado de que não existem cláusulas ali abusivas, que ele está celebrando um contrato razoável e de acordo com o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, nossa sugestão é sempre que esse consumidor seja auxiliado por um advogado de sua confiança, alguém de sua confiança que consiga instruí-lo a respeito das cláusulas que estão ali dispostas. Notadamente nesse assunto, né, a gente está aqui falando sobre planos de saúde, é importante a gente trazer para a perspectiva do consumidor, é que existem várias situações envolvendo plano de saúde. A gente se depara com reajustes abusivos praticados ao longo do contrato, que o consumidor sequer tenha a ciência de que esses reajustes estão sendo aplicados. A gente tem a recente decisão do STJ, recente que eu digo, de 4 meses, que foi no finalzinho ali, fechando a janela de 2023, com relação a uma abusividade praticada pelos planos de saúde, que é negar o direito de que um consumidor contrate aquele plano de saúde se aquele consumidor tiver o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Isso é uma prática abusiva. O plano de saúde, ele não pode se negar a celebrar o contrato porque aquele consumidor, ele está negativado. Fere princípios claros do Código de Defesa do Consumidor, fere o princípio de dignidade humana que está previsto na própria Constituição Federal. Então, são situações como essas que o consumidor precisa estar a par daquela situação, estar a par dos seus direitos, para poder reivindicá-los perante as operadoras de plano de saúde.
Pode haver, doutor Felipe Menezes, a recusa do plano de saúde por conta de doença que a pessoa já tem, a pré-existente, que eles chamam, né?
Não pode haver nenhuma recusa, nem por doença pré-existente, não pode haver recusa pela negativa, como a gente está falando. O próprio artigo 14 da Lei dos Planos de Saúde, né, que é a Lei 9656, de 98, ele é muito claro, né, ao determinar que ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde em razão nem de idade, condição de pessoa portadora de deficiência, e esse próprio artigo ele pode ser interpretado de forma extensiva para englobar essa situação dos consumidores que estão aí inadimplentes.
Uhum. E a questão do tratamento, não é? Os planos de saúde, esse aqui não cobre, esse aqui não cobre, só cobre até aqui. Então, é também uma coisa que é muito, acontece muito, né, com os consumidores, não é isso?
Isso. Por isso que a gente volta atrás na necessidade de que o consumidor ele seja sempre instruído por um advogado de sua confiança, que entenda sobre o assunto. Porque é possível que um contrato de plano de saúde ele preveja as situações de cobertura, de tratamentos que estão cobertos naquele contrato. Independentemente, não vou entrar aqui na discussão se está ou não no rol da ANS, estou falando daquilo que está coberto por força de contrato. E aí é possível que alguns tratamentos que a própria ANS ela fala como obrigatório que o plano cubra, aquele plano não preveja contratualmente. E aí, o que é que fica? Como é que o consumidor vai ficar diante disso? Ele só vai descobrir essa situação quando ele de fato precisar. E aí por isso que ele precisa ser de fato instruído por um advogado de sua confiança para que isso seja previsto, né? Logo na celebração do contrato, para que ele depois, quando precisar de um determinado tratamento, ele não seja surpreendido.
Assim como no caso do tratamento, digamos também, é uma internação, né? O internamento, aí a pessoa pode, se não tiver aquilo que foi contratado com o plano de saúde, digamos, se não tem enfermaria, não tem local, né, para colocar a pessoa pode exigir que seja colocado em um outro ambiente, um apartamento, digamos?
Isso, a gente entra nas questões de urgência e emergência, né?
Sim.
Em questões de urgência e emergência, por mais que não tenha previsão contratual, é possível que o consumidor exija a cobertura de forma imediata. Isso acontece muito também em casos de carência. A carência do meu plano de 6 meses, não, mas é urgência e emergência? Urgência e emergência são 24 horas, não é que são 6 meses. Então, sempre diante dessas questões que envolvem urgência e emergência, é importante que o consumidor entenda que ele tem o direito de exigir isso do seu plano de saúde.
Correto. Ok, então, doutor, mais alguma coisa que o senhor possa orientar as pessoas? O que comumente acontece, né? As coisas que acontecem comumente na hora que a pessoa precisa do plano, não chega lá e esbarra de alguma maneira, né?
É importante, Daniel, que os consumidores eles tenham ciência de uma plataforma chamada consumidor.gov.br. Essa plataforma é uma plataforma que de fácil acesso, tá? De fácil acesso por todos os consumidores. Em qualquer eventual problema que eles tenham com alguma operadora de plano de saúde, eles podem fazer as reclamações, os registros através dessa plataforma, que a partir da sua reclamação ele vai ter um canal direto de acesso para com a operadora de plano de saúde, com a finalidade ali de resolver os problemas de forma extrajudicial. Se mesmo assim ele não resolver essa situação de forma extrajudicial, que ele procure um PROCON, que ele registre essa reclamação para que a própria operadora ela seja responsabilizada administrativamente e além, obviamente, da possibilidade dele se socorrer ao Poder Judiciário através do seu advogado de confiança, defensoria pública, para que aquele problema seja investigado e, se possível, ele seja aí, a operadora seja indenizada, seja condenada a indenizá-lo.
Dr. Felipe Menezes, que é mestre em Direito, especialista em Direito Médico e Saúde Suplementar. Alguém pode acompanhar o senhor em algum endereço, algum arroba, para ir se orientando, né?
Obrigado, Nenê. Quem quiser seguir o escritório, por saber das questões que envolvem plano de saúde, sempre vem postando sobre isso, então é possível seguir o Instagram do escritório, @FelipeMenezesADV.
@FelipeMenezesADV.
ADV.
Ok, isso. Então. Obrigado, viu?
Muito obrigado, Nenê. Um prazer enorme falar com vocês.
Valeu.